bom dia a todo mundo que está ouvindo. Tudo bem e com vocês?
Também, tudo certinho. Milene, obrigada por nos atender assim de última hora. Milene esteve na semana passada acompanhando, então, a Expo Favela, e é uma atividade que, de forma inédita, acontece no Rio Grande do Sul. Teve um esquenta, um aquece em Caxias do Sul também. Obviamente, teve representantes de comunidades caxienses ou da Serra na atividade que aconteceu na semana passada em Porto Alegre. E, obviamente, traz aí um olhar diferente sobre a economia que vem pela frente, né? O lixo, entre aspas, que vira luxo, que não é uma novidade, mas vem crescendo. Este olhar de pertencimento, de protagonismo também das comunidades mais vulneráveis e assim por diante, se tornando realmente insumo, né? Para políticas públicas, né? Para negócios. Milene, como é que foi a experiência?
A experiência foi maravilhosa, Beverly. A gente está muito acostumado com eventos de inovação onde a gente vê sempre as mesmas pessoas. E lá era um lugar onde tinham pessoas diversas e que eu conhecia pouquíssimas pessoas dentro do espaço. Isso, para mim, foi enriquecedor, né? Então, para deixar claro, a Expo Favela 2023, né, ela é a maior feira que conecta a favela ao asfalto, né? E é a maior feira da América Latina, né? A Expo Favela acontecia só em São Paulo. E esse ano ela está acontecendo em todos os estados do Brasil, onde os 10 melhores negócios de cada estado vão estar indo para a final em dezembro em São Paulo, né? Então o objetivo é dar visibilidade mesmo para essas iniciativas da favela e da periferia, né? Então vai ter tinha investidores, tinha aceleradoras, tinha evento de inovação lá dentro, tinha rodadas de negócio, apresentação, tinha várias coisas, debates, muito conteúdo, música. Então era uma diversidade de coisas acontecendo lá. E quem organiza, né, esse evento é a Favela Holding, que é do Celso Ataíde, né, com o apoio da Central Única de Favelas, que é a CUFA, que também foi fundada por ele, né? E essa edição teve apoio, né, do governo estadual, né, pelas suas secretarias da cultura, da segurança pública, né? Então, isso é muito importante para te ver a importância desse momento para o Estado. E, com certeza, tinha a galera da Serra Gaúcha lá marcando presença e que isso é muito importante para a nossa região.
Agora, Milene, a gente fala muito sobre termos, né? A gente está vivendo uma época em que os termos eles estão sendo recolocados nos lugares adequados justamente por essa perspectiva, né, de ter conceitos que sejam justos, que sejam éticos, que sejam pertinentes. Mas a favela não perdeu o nome, né? Ninguém está falando mais só comunidade, que também é um nome bem adequado para se referir, né, à situação. Mas aqui fica bem claro, Expo Favela, então a favela que ganha áreas de luxo. Por que mantiveram o nome favela, mesmo que se leve em conta que, por vezes, tem esse ar, né, de exclusão, de não beleza, de não lugar, né?
Na verdade, o nome se manteve, a temática se mantém, porque é assim que eles se reconhecem, né? É assim que nasceu, é assim que se reconhecem. Então, é para não perder a essência do que é. E também para tirar da sombra, né? Da sombra, não. Mas para tirar desse lado diferente do que a gente está acostumado. É bom que a gente vá se acostumando com isso e cada vez mais a favela, a periferia, como eles gostam de ser tratados, a gente, né, no caso, né, gosta de ser vinculado, é importante manter essa identidade. A gente não pode perder a identidade, né? Então, até os termos que a gente utilizou, ou que são utilizados durante o evento, são os mesmos que conectam com a comunidade, né, com os bairros mais periféricos, né? Então, essa era a ideia, assim, não perder a essência do evento mesmo e o propósito que ele tem, né, dentro do Brasil.
Claro. Favela é potência. Esse é o slogan que vem se repetindo, não é a primeira vez, né, mas ele vem se repetindo onde vai acontecendo para ir ganhando justamente essa potencialização de uma marca, né? Favela é potência. Mas dentro da Expo Favela que aconteceu em Porto Alegre, tinha vários eixos, né? Empreendedorismo, tecnologia, game, arte, cultura, inovação, música, cinema, literatura, beleza, moda e gastronomia. Olha quantos eixos dentro de um olhar, né, para um, digamos assim, um desenvolvimento de potencialidades.
Beverly, estava tão lindo. Assim, eu vou contar alguns cases. Tem um case, assim, sensacional. Depois eu quero falar os cases da Serra Gaúcha, né? Mas eu vou contar esse case que é da Pérola Santos, que é uma das 10 finalistas que está indo para São Paulo. Ela tem uma coleção, ela é educadora, né? E ela tem uma coleção de princesas afro. Então, é todo o material escolar que ela desenvolveu com histórias das princesas afros. Então, é um resgate histórico. Eu fiquei impressionada quando eu conheci o negócio dela, porque eu circulei lá e conversei com vários negócios. E o dela me brilhou os olhos, assim, sabe? Porque é trazer isso para a educação, né? Para que as crianças se sintam pertencentes, para que elas se vejam nas histórias das princesas. Eu achei maravilhoso o trabalho dela.
Muito legal. E outros cases que também te chamaram a atenção?
Ah, com certeza. Tem quem estava lá também, que é de Caxias do Sul, é o Robson Gomes. O Robson Gomes é da Menos Ódio, Mais Amor, que é uma marca da comunidade, né, que ajuda a comunidade com produtos. Então, tem produtos com essa marca, 60% de toda a verba arrecadada é investida na própria comunidade. Esse é um projeto super legal também que tem. Outra pessoa que estava lá, que é figurinha também da cidade, foi o Chiquinho de Vilas, né? Que ele é autor do livro, então, Cultura Hip Hop. Ele tem a dissertação dele de mestrado foi sobre isso, né? O projeto também dele é Cultura Hip Hop nas escolas. Então, ele estava lá também presente. Outra pessoa da Serra que estava lá, né, que teve um painel muito legal contando o seu case, falou lá no palco 360, foi a Jéssica de Carli e o Fernando, que estavam falando sobre o projeto Mosaico na Quebrada e também sobre o espaço Cultura Vielas, né, de Cultura Vielas. Foi lindo ver o painel deles, tá? Foi muito legal. E outra pessoa que estava lá, da Serra Gaúcha, que eu não conhecia, fiquei impressionada também num painel vendo ela falar, foi a Nelly da Digitais Pretas, que ela impulsiona mulheres pretas por meio da transformação digital e ajudando elas a empreender. Eu fiquei, Beverly, impressionadíssima também com diversas outras coisas, assim como ter a possibilidade de estar pertinho do MV Bill, de escutar as palavras poderosas que ele falou lá, né? Também o Hélio de la Penha, que é do Casseta e Planeta, falar, está pertinho do Celso também, a Taíde, que é o grande idealizador de todo esse movimento, né? Eu acho que esse foi um momento histórico, assim, para o Rio Grande do Sul, por ser a primeira vez desse tipo, desse evento aqui, né, no Rio Grande do Sul.
Perfeito. Agora, tentando traduzir isso para aquilo que vem como mudança, proposta, política pública, até porque, gente, a Milene, além de, né, ser mentora para negócios, ela estava lá também como uma agente, né, de gestão de inovação e tecnologia do Inova Rio Grande do Sul, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, mostrando que há um interesse, inclusive, das políticas públicas, né, para fortalecer esse modelo de economia, de protagonismo de pessoas, de justiça social, de direitos humanos, mas também com resultados de toda a cadeia, né, produtiva. Me fala um pouquinho sobre o que vem pela frente, pelo teu olhar, pela tua perspectiva agora, de alguém que está dentro de um programa governamental.
Vou falar um resumo da fala do governador e todos os secretários que estiveram lá falando sobre isso. Essa é a estratégia do governo, faz parte do planejamento estratégico do governo a inovação social. Então, essa é uma grande, é um passo muito importante do Estado nessa linha, né, de ajudar, de mostrar os negócios que estão acontecendo. E fiquem ligados, a gente tem vários projetos, tá? Eu não vou elencar todos aqui que o Estado está disponibilizando. Para a questão do desenvolvimento de negócios de inovação social. Até mesmo aqui na cidade, a gente já começou uma sensibilização, né, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, como um todo. Nós temos um projeto piloto em Porto Alegre rodando, que é no Morro da Cruz, que já levou internet, então, para a comunidade, já está levando, tem um hub de inovação lá dentro da favela, dentro desse bairro, né, dessa comunidade. E a gente quer fazer isso, esses pilotos, em várias regiões do estado, né? Claro que agora a gente está ainda no início sensibilizando as comunidades, porque a gente tem que sensibilizar as pessoas, mostrar que isso não é um bicho de sete cabeças, que é tranquilo, né? Porque a gente sabe que tem que sensibilizar as pessoas para que elas entendam que isso aqui não é negócio. A gente está falando de negócios, de ajudar essas pessoas a se desenvolverem nas suas comunidades e mostrar oportunidade para as pessoas, para que cada vez mais o Rio Grande do Sul e o Brasil se desenvolvam, né? Então, fiquem ligados aí que a gente está desenvolvendo bastante coisa na questão de inovação social. E vem coisa boa por aí. E essa é uma das áreas estratégicas do governo, sim.
Bacana, bacana saber o que vem, né, com o modelo de negócio. Agora, independente de se tornar uma política pública ou não, né, Milene, você que vem acompanhando, a Milene eu não mencionei, mas ela também tem o jornalismo na sua formação básica, né, de profissional, e obviamente esse olhar, né, como alguém que está olhando as coisas acontecerem, as mudanças acontecerem. Tem política pública? Tem. Tem tecnologia? Tem. Tem inovação? Tem. Mas também tem uma grande necessidade, né? As coisas não acontecem por causa da tecnologia. A tecnologia que acontece ali por causa da necessidade, né, Mirena? Então, tinha uma
Isso aí,
necessidade, né?
a tecnologia é só um meio. Tudo sempre é sobre pessoas. Nós que somos da área da comunicação, a gente precisa conseguir espalhar essa mensagem, né? A gente sabe o nosso papel como comunicadora, né, Beverly, de conseguir que chegue o que a gente está falando, que estoure a nossa bolha e que chegue nos lugares onde tem que chegar essas informações. A gente sabe que muitas vezes elas não chegam lá. E o nosso papel é sempre pensar e focar nas pessoas. As pessoas são tudo, são as pessoas que constroem o país, são as pessoas que consomem no país e que ajudam o país a se desenvolver. E o que a gente faz é usar a tecnologia, a ciência e a inovação para que isso aconteça. São só meios, né? Não é o final. Então, o final e o início é sempre pessoas.
Perfeito. Agora, Milene, a última pergunta que eu tenho para te fazer, né? Você estava na Expo Favela como mentora de negócios, então, obviamente, é tentar ajudar, né? Potencializar aqueles negócios que já começaram a surgir, ou algumas iniciativas que ainda não são negócio, porque muitas vezes tem algumas iniciativas que nascem como um projeto social, ou uma demanda da comunidade, mas ainda não são um negócio, né? A se tornarem. Então, como é que foi essa experiência, né? Quais foram as dificuldades? Quais estão sendo os desafios de quem já está fazendo alguma coisa para que isso vire um negócio e um negócio sustentável?
Então, Beverly, hoje eu já sou, já dou algumas mentorias para negócios, mas sempre mais voltados para negócios mais tecnológicos e com base tecnológica, né? Para contextualizar, o ser mentora, se cadastrar para ser mentora desses negócios, eles ganham 30 dias. Então, as empresas que se inscreveram para estar expondo ganharam 30 dias de mentoria free de várias pessoas do Brasil que se disponibilizaram a estar ajudando eles a desenvolver os seus negócios. Então, até o final desse mês, a gente está com a agenda aberta para que essas pessoas nos procurem, né, por dentro de uma plataforma que está tudo sendo informado para eles, para que a gente ajude eles a potencializar o negócio deles. E o meu grande desafio foi que é uma outra linguagem, é um outro público e são negócios mais da indústria criativa e tem alguns que têm tecnologia sim, mas na sua grande maioria não usa tecnologia como meio, né? Então ali tem um desafio, porque eu vou aprender muito, com certeza, eu vou aprender muito mais do que eu vou estar ensinando para essas pessoas, porque elas têm a vivência, né? Então a grande parte dessas empreendedoras são mulheres que estão ali empreendendo para dar uma melhor vida, né, para sua família. Então vai ser, para mim, vai ser um grande aprendizado. Eu tenho até o final do mês aí para conhecer negócios do Rio Grande do Sul, de Minas e de Brasília.
Olha que interessante. E todo mundo acha, né, Milene? Quer dizer, todo mundo, todos generalizando, mas no inconsciente coletivo está a ideia de que inovação está necessariamente atrelada a algum tipo de tecnologia. Não necessariamente. A inovação é outra coisa. Pode ser alguma coisa não relacionada necessariamente a algum aparato tecnológico, né?
Com certeza, a gente tem sempre esse no inconsciente. Eu acho que a palavra inovação às vezes assusta as pessoas e não é para assustar. A inovação sempre existiu. Nós, como brasileiros, devido aos inúmeros desafios, nós somos muito inovadores. A gente sempre inventa uma nova forma de fazer algo. Então, inovar é mudar um processo, é mudar uma nova forma de vender, né? Então, são pequenos detalhes, não necessariamente. Tem que ter tecnologia. Eu posso inovar, a gente brinca às vezes, que tem algumas gambiarras que a gente faz em casa que são inovações, porque não estava funcionando aquilo. E eu inventei uma nova forma para que aquele processo acontecesse, né? Então a gente brinca que uma gambiarra também é uma inovação.
É verdade. Funcionou melhor ou funcionou, né? É verdade.
Funcionou melhor e até às vezes dá muita economia. Até dentro de uma empresa pode acontecer isso, né? De uma pessoa que está na linha de produção e ela vê, nossa, essa máquina que se fosse desse jeito, a gente daria uma economia enorme para a empresa, né? E isso acontece dentro das empresas, né? Uma pessoa que está ali na frente, na linha de frente, que vive aquele processo, muda o processo e com isso economiza tempo e gera lucro, né, para o seu empregador. Então
Perfeito.
é essa visão, né, de coisas novas, de
Legal,
como
legal.
fazer.
Não, não, é legal. E essa métrica que muda também, né? Por exemplo, eu tenho já alguma coisa que me gera uma lucratividade, mas ainda não é um negócio, porque também a ideia de negócio é isso. Ele tem que ter um sistema, ele tem que ser reproduzível, ele tem que acontecer mais do que uma vez, né? Ah, eu ganhei dinheiro esse mês. Não, não é um negócio ainda, é uma ação, né? Você tem que ganhar sistema. São mudanças de pensamento, mas que exigem sistemas, né, Milene?
Isso aí, então a gente tem que desenhar, pensar sempre. Quando a gente pensa em negócio, a gente sempre está. Quando a gente fala empreendedor, é aquela pessoa que quer resolver problemas. Então ela descobre um problema e resolve, vê essa, é um problema real para muitas pessoas. O que ela faz com esse problema? Desenvolve uma solução e aí essa solução vira um negócio. Daí ela desenha esse modelo de negócio, com esse modelo de negócio desenhado, né? Aí pode usar inúmeras ferramentas para ter isso, aí tu começa a evoluir ele, né? Porque a gente sempre diz que o negócio nunca vai ser fixo, né? Ele vai estar tá sempre na versão beta, eu estou sempre mudando, sempre evoluindo. E essa é a ideia, é ter um modelo de negócio que seja bom para todos os lados, tanto para quem compra, quanto para quem está sendo empreendendo, quanto para a comunidade, né? Ela tem que ter um fim positivo para o desenvolvimento da região, né? Esse é o pensamento. Quando a gente fala de ecossistema, de inovação, a gente está pensando isso. É trabalhar com colaboração, com cooperação, com conexão, é trocar, não ter medo, não precisa ter medo de contar a tua ideia. Se você contar a tua ideia para uma pessoa, aquela pessoa vai te ajudar a desenvolver da melhor forma aquela ideia, né? Então é esse pensamento, essa cultura que a gente tenta levar para as empresas e para as pessoas. Quanto mais pessoas se sentirem seguras em trocar, melhor vai ser para o estado, para a região ou para a comunidade, né?
Perfeito. Milene, muito obrigada pela tua presença aqui, por nos contar então sobre essas iniciativas, né? Porque é um jeito de a gente olhar para onde as coisas no mundo estão indo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Beverly. Um bom dia, uma ótima semana para nós.
Valeu, até. Tchau, tchau. Tá aí, gente, essa é a Milene.